Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Câmara dos Deputados deve retomar hoje a votação de um projeto que aumenta a pena para os crimes de pirataria.
Com votações iniciando nesta segunda-feira, o plenário da Câmara deve analisar propostas de segurança, economia e família. O primeiro item previsto na pauta oficial é o que aumenta as penas para quem comete crimes relacionados à falsificação ou imitação de produtos. Hoje, a punição máxima é de 1 ano de prisão em regime aberto ou semiaberto. O projeto quer passar para 4 anos de prisão em regime fechado. Também está prevista a proposta que obriga o governo a instalar bloqueadores de telefonia em presídios, usando o dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional, atualmente liberado para construir e manter o funcionamento dessas unidades prisionais. E isso sem contar na criação do SUSP, Sistema Único de Segurança, que vem tendo o texto negociado nas últimas semanas. O líder do PPS, deputado Alex Manente, de São Paulo, acredita que já existe acordo suficiente para aprovar o projeto.
É necessário que o Brasil tenha esse Sistema Único de Segurança Pública. Não é possível imaginarmos que a segurança vai evoluir se nós não tivermos entrosamento dos dados no nosso país.
A pauta do plenário da Câmara ainda tem projetos como o que cria regras para o lobby e o que proíbe de vez o casamento de menores de 18 anos, mesmo que tenham autorização dos pais, assim como temas listados como prioritários pelo governo na área econômica, como as mudanças no cadastro positivo, aquele que tem os nomes de bons pagadores, e a reoneração da folha de pagamento, que muda o cálculo de contribuição previdenciária de diversos setores da economia e, na prática, aumenta impostos para essas empresas. Apesar da relevância das propostas em pauta, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, vice-líder do governo, não acredita que serão feitas muitas votações. Isso porque estamos numa semana-chave para as eleições deste ano. Esta é a última semana em que parlamentares podem trocar de partido sem perder o mandato. Também é a última semana para quem tem cargo de secretário ou ministro se desligar de sua função para concorrer a uma vaga nas eleições. E qualquer cidadão que quiser ser candidato tem só até sábado para se filiar a um partido político.
Até o dia 7 de abril, acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade aqui de retomar essas conversas que são tão importantes.
Na terça-feira ainda está marcada a sessão do Congresso Nacional, quando senadores e deputados devem avaliar vetos presidenciais. Entre eles, o que impediu a criação de um programa de refinanciamento de dívidas de micro e pequenas empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Durante o final de semana, ainda foi o assunto principal no meio político o desdobramento da Operação Scala, que prendeu alguns amigos do presidente Michel Temer na sexta-feira. Todos os presos foram liberados durante o final de semana.
A revogação da prisão foi pedida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O ministro, relator do inquérito sobre os portos, reconheceu que as medidas cautelares já cumpriram sua finalidade e não existiria mais fundamento legal para a manutenção das medidas. Entre os presos já liberados estão o ex-assessor do presidente Michel Temer, José Yunes, o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, o presidente do grupo Rodrimar, Antônio Celso Greco, a empresária Celina Torrealba, do grupo Libra, e o coronel João Batista Lima, amigo do presidente Michel Temer. A presidência da República divulgou nota para rebater a acusação de que o presidente teria agido para beneficiar amigos e empresários na edição do decreto dos portos. Após afirmar que o decreto não se aplica ao contrato da Rodrimar, o Palácio do Planalto afirmou, sem citar nomes, que tentam, mais uma vez, destruir a reputação do presidente Michel Temer com métodos e cerceamento de direitos básicos para obter forçadamente testemunhos que possam ser usados em peças de acusação. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
E juízes e procuradores de todo o Brasil fizeram um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que a prisão de réus seja mantida após o julgamento em segunda instância.
Mais de 1.500 membros de ministérios públicos estaduais, federal e militar, além de juízes de todo o país, assinaram um abaixo-assinado que vai ser entregue nesta segunda-feira, às 14h, para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O documento pede que o STF mantenha o entendimento que torna possível a execução de pena de réus condenados pelos tribunais de segunda instância e é baseado em uma nota técnica emitida pelos próprios promotores, analisando o histórico jurídico do tema. A mobilização acontece às vésperas da retomada do julgamento do pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa do ex-presidente Lula. Os advogados pedem que seja garantido a Lula o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo, quando não cabem mais recursos nem mesmo nas cortes superiores. O julgamento do habeas corpus foi suspenso no último dia 22 e, por isso, os ministros do Supremo concederam uma liminar para que Lula não possa ser preso até o fim da análise de seu pedido, o que pode ocorrer na quarta-feira, dia 4 de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E a Procuradoria-Geral da República quer cassar a liminar que permite a candidatura do ex-senador Demóstenes Torres. Graziele Bezerra.
A Procuradoria-Geral da República quer que o Supremo Tribunal Federal anule a liminar que permitiu a candidatura do ex-senador Demóstenes Torres nas próximas eleições. Demóstenes teve o mandato cassado em 2012. Na opinião da Procuradora-Geral, Raquel Dodge, o ex-senador deveria ter apresentado um mandado de segurança que seria analisado por toda a Corte e não uma reclamação, como a que gerou a decisão liminar do ministro Dias Toffoli, que acabou permitindo provisoriamente que Demóstenes concorra às eleições deste ano. Raquel Dodge disse que a PGR ainda não foi intimada da liminar, mas que é preciso definir a situação por causa da proximidade das eleições de outubro. Demóstenes foi cassado em outubro de 2012 pelo plenário do Senado, acusado de fazer parte da organização criminosa supostamente comandada pelo empresário Carlos Cachoeira, conforme apontavam as investigações da Polícia Federal na Operação Monte Carlo. Com base na decisão do Senado Federal, ele está inelegível até 2027. Em abril do ano passado, entretanto, a segunda turma do STF, da qual Toffoli faz parte, concedeu um habeas corpus a Demóstenes e anulou as escutas telefônicas que foram utilizadas para embasar o processo de cassação do parlamentar. Na ocasião, foi determinada também a reintegração do ex-senador ao Ministério Público de Goiás, onde ele ingressou no ano de 1987. Com a decisão do habeas corpus, o ex-senador pediu neste ano a restituição do mandato e o afastamento da sua inelegibilidade. Dias Toffoli negou a volta de Demóstenes ao Senado, mas por causa da proximidade das eleições, acabou deferindo o pedido para que ele concorra às eleições. O mérito da questão ainda vai ser julgado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, cuidado com o seu cartão de crédito. Uma pesquisa mostra que 75% das dívidas dos brasileiros aparecem a partir dos gastos no cartão.
Paraná de hoje volta já.